Gostaria de fazer a leitura nessa manhã do capítulo 16 da Epístola aos Romanos. Nós vamos ler na Nova Almeida Atualizada. Você pode acompanhar também na projeção. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. Isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Amplieto, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso, me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem, e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason e Sossípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa carta, mando saudações no Senhor. Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja manda saudações. Também manda saudações Erasto, tesoureiro da cidade, o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar a vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações, a este Deus único e sábio, seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, para sempre. Amém. Meus irmãos, chegamos finalmente ao último capítulo da Epístola aos Romanos. Você que não acompanhou a exposição do livro, você pode acompanhar as exposições lá no YouTube, no Spotify, no Deezer, e acompanhar todo o livro. Do capítulo 1 até o capítulo 11, nós vimos o apóstolo Paulo explicar o que é o Evangelho. E detalhe, do 9 ao 11, ele, na tentativa, inspirado pelo Espírito, consegue de explicar o que acontece com os judeus, uma vez que a graça de Jesus é para todos. Ele acaba nos ensinando uma faceta do Evangelho que não é muito enfatizado por outros autores bíblicos, que aponta para a soberania, para a livre graça de Deus, para a eleição e coisas profundas do Evangelho. Depois de explicar então que o Evangelho, do capítulo 12 até o capítulo 15, ele vai mostrar que não adianta a gente ter a cabeça cheia de teologia se a nossa prática de vida no dia a dia não condiz com essa teologia. Que a gente precisa ter ortodoxia, mas a palavrinha nova que os teólogos brasileiros estão usando, precisamos ter ortopraxia, ou seja, não só um caminho correto de entendimento, mas uma prática correta. Então, no capítulo 16, depois de explicar como a gente vive o Evangelho até o capítulo 15, ele vai, no capítulo 16, fazer recomendações, na verdade, recomenda a nossa irmã Febe, depois faz a saudação a muita gente conhecida, até parente dele, que eram membros lá na igreja em Roma, e vai trazer alguns conselhos contra a divisão e escândalos na igreja, manda alguns cumprimentos dele e por parte das pessoas que estavam com ele, e termina com uma doxologia. A palavra doxa em grego é glória, e isso é comum nas cartas de Paulo e até em outros escritores, você terminar o livro glorificando a Deus para mostrar e apontar que tudo que foi escrito para a glória de Deus. Quando a gente lê o final dessa carta, a gente chega aqui no último capítulo, a pergunta que geralmente a gente faz é: será que Deus quer falar alguma coisa com a gente nesse capítulo aqui, ou foi só para finalizar mesmo? O que ele tinha que falar já foi falado. Eu garanto a você que mais do que uma lista de sugestão de nomes para os seus filhos, esse capítulo aqui tem uma grande verdade espiritual para você. Mas antes de entrarmos aqui nessa verdade espiritual, eu queria te fazer uma pergunta importante, que a gente vai retomar lá no final da pregação, depois de a gente entender esse texto aqui. Você já se sentiu de lado em algum novo contexto social? Ou seja, lá na sua vida acadêmica, quando você entrou na faculdade, ou quando você mudou de escola, mudou de turma, aí o adolescente, você já se sentiu deixado de lado, desconsiderado? Quando você mudou de igreja, quando você entrou num novo trabalho, você já passou por essa sensação de, parece que você não está conectado ali com as pessoas? Tem gente que está pensando assim: é, pastor, você está tendo uma revelação, porque é assim que eu estou me sentindo aqui na igreja. Isso é comum na vida humana e em todas as nossas interações sociais. Isso não é algo que acontece só dentro da igreja, isso acontece em qualquer novo contexto social. Algumas pessoas nunca sentiram isso na vida, porque nasceram com o dom da cara de pau. Essas pessoas chegam e se sentem bem em qualquer lugar, se sentem muito amadas, queridas, estimadas, isso é maravilhoso. Mas a maior parte das pessoas é gente como eu sou, com uma pitada de introspecção, outros profundamente introspectivos, mas que tem dificuldade quando chega num novo contexto de pessoas. Às vezes é difícil fazer amizades, às vezes é difícil sentir parte, às vezes é difícil ter comunhão plena. A gente volta a falar disso no final, mas eu quero ser bem objetivo e começar com a grande ideia nessa manhã. Qual é a grande verdade espiritual que Deus deseja nos ensinar nesse capítulo? Veja bem, quando eu olho para esse texto, eu vejo um interesse sincero de Paulo pelas pessoas. Ele faz uma lista de todos os irmãos em Cristo que ele conhecia que estavam na igreja em Roma. Ele nunca tinha ido à igreja em Roma, ele tinha plantado igreja no leste europeu, no Oriente Médio, conheceu muita gente, e Roma, por ser a capital do Império, naturalmente atraía pessoas de todos os lugares. Então, ao longo de 20 anos de ministério, era natural que muitas pessoas que ele conheceu na sua caminhada estivessem na capital do Império. Então, ele faz uma longa, extensa lista, e cumprimenta, fala um pouquinho de cada um. A gente não tem tempo para falar dos detalhes aqui, mas é muito interessante, se a gente pudesse, tivesse tempo para falar de cada peculiaridade de cada um, em cada contexto que ele conheceu aqui. Tem muita riqueza aqui, mas a gente não tem tempo para isso nessa manhã. Mas o que a gente percebe é um interesse sincero dele cumprimentar essas pessoas que ele conhece, e por outro lado, todo mundo que estava com ele ali, a igreja onde ele se reunia, os parentes que estavam com ele, Timóteo, que era o seu colaborador missionário junto com ele, estava presente, todo mundo também quer mandar um abraço para a igreja de Roma, até o emanuense, que é o indivíduo que escreveu a carta. Paulo foi editando e esse indivíduo foi escrevendo a carta, era uma profissão da época, não que Paulo fosse analfabeto, mas possivelmente pelo contexto, muitos dizem que o espinho na carne, por exemplo, de Paulo era uma doença nos olhos,
até por ele escrever em outra carta, que ele assina com letras garrafais. Então, a gente não sabe o motivo, mas ali ele tem um homem profissional que está escrevendo aquela carta de forma profissional, até esse homem quer mandar um abraço para a igreja que está em Roma. A gente vê um interesse mútuo, um interesse sincero nessas saudações, cumprimentos e recomendações. E por outro lado, a gente vê um conselho no meio disso tudo contra divisões na igreja e contra escândalos que iam gerar divisões. E ele termina então glorificando a Deus. O que eu aprendo, o que Deus falou ao meu coração, que eu quero compartilhar contigo a partir desse texto, a grande ideia dessa manhã é que Deus é glorificado quando uma igreja vive em comunhão. Comunhão pode ser resumido em interesse sincero, que a gente vê aqui enfaticamente. Essa lista que parece até enfadonha para quem não conhece a Trifena e a Trifosa, pô, por que precisava falar esse tanto de nome? Pô, cara exaustivo, cara chato, mas isso mostra para nós o interesse dele de se lembrar de cada um pelo nome. Então, comunhão é isso, é esse interesse sincero, e a gente vê Deus sendo glorificado no final de todas as coisas. Então é sobre isso que a gente quer falar nessa manhã, que Deus é glorificado quando uma igreja vive em comunhão. E uma igreja que vive em comunhão é uma igreja, assim como Paulo, onde os seus membros têm interesse sincero uns pelos outros. A gente vê Paulo, no verso 1 até o verso 2, recomendando a irmã Febe. Fica claro que ela era uma irmã com posses, possivelmente a igreja onde Paulo estava se reunia na casa ou nas posses dela. E essa irmã, justamente por ser uma mulher de posse, muito possivelmente viúva, ela estava indo numa viagem a Roma, por ser uma pessoa de recursos, por outros motivos, muito possivelmente, e foi providencial, então, que Paulo enviasse a carta que ele estava escrevendo com ela. Por isso que ele faz a recomendação: ó, vocês recebam a irmã Febe, ela é uma mulher de Deus, a igreja se reúne na casa dela, ela está levando a carta que eu escrevi para vocês, etc. e tal. Depois a gente vai ver do verso 3 até o verso 16 ali, aquela lista de saudação, onde ele vai se lembrando de todo mundo que ele conhece na igreja de Roma e vai falando nome por nome, e lá no final ele começa não citar as pessoas que estão lá, mas fazer o caminho contrário. Eles que estavam aqui começam a mandar abraços para esses irmãos. E a gente vê nisso um desejo muito sincero de preocupação uns com os outros, e a gente precisa disso no nosso meio. A gente precisa entender que a igreja não é um projeto e o membro da igreja não é um número. O membro da igreja tem nome. É por isso que a gente faz diferença entre membros e não membros. Porque é muito difícil para um pastor ter essa atenção, esse cuidado com uma pessoa que vem aqui 2, 3 domingos, fica 5 sem vir, vem de novo. É difícil para nós. Mas quando a gente tem esse conceito de membresia, é minha responsabilidade, meu papel, olhar aquele rol de membros, saber cada nome e ter o rostinho na minha mente. Eugene Peterson, que parafraseou a Bíblia, na famosa Bíblia, A Mensagem, ele tem um livro que chama O Pastor Contemplativo, e ele diz o seguinte: eu me propus, desde o início do meu ministério, a não pastorear uma igreja que se tornasse tão grande que eu não soubesse o nome de cada membro da igreja. E, sinceramente, eu gosto dessa ideia. Eu gosto disso, em algum sentido, porque a partir do momento que a igreja é tão grande, que o líder da igreja nunca teve a oportunidade de conversar com ninguém mais do que 5 minutos, isso passa a ser sintomático. E esse interesse sincero e mútuo precisa ser algo em toda a comunidade, e não só do líder da comunidade, nessa lógica comercial, onde você paga e o líder é responsável para garantir o seu bem-estar, inclusive prestar serviço a você na hora que você precisar. Verdadeira comunhão não é isso. Isso aqui é uma comunidade de fé. Então, todos nós precisamos ter interesse mútuo uns nos outros. E aí, no verso 16, ele fala um negócio interessante: saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Paulo, principalmente na região onde ele estava, ele entende cada igreja como aquelas reuniões na casa das pessoas, aquelas pequenas igrejas. Todas as igrejas, eles sabiam que Paulo estava escrevendo uma carta à igreja de Roma, e todo mundo quer mandar um abraço. Já que você vai escrever uma carta, fala que a gente aqui na Sincreia, a gente está vibrando a Deus, porque Deus levantou uma igreja em Roma. É um interesse mútuo, verdadeiro, sincero, porque eles nem conheciam. Essa fraternidade era muito comum no universo batista no passado. Havia comunhão, ações direcionados a essa fraternidade. Isso vem se perdendo cada vez mais, e sobretudo até dentro da igreja. Agora, esse saudar uns aos outros com um beijo santo é uma coisa muito interessante, que eu queria ilustrar aqui para você nunca esquecer. Onde tem um homem corajoso aqui, levanta a mão. Vem cá, Queiroz, glória a Deus, tem um homem corajoso mesmo, vem com a camisa do Flamengo, cara. E eu, como palmeirense, não ia vir com a camisa do Verdão, mas vim num tom de verde, né? 95 tons de verde, 4 tons de verde, né? Então, eu não vou poder ilustrar para os irmãos como que era o beijo santo lá daquele tempo, senão ia ser escandaloso, mas eu vou mostrar para vocês como que é lá no Oriente Médio. Você conhece uma pessoa, o seu vizinho e tal, você encontra ele de manhã, como é que você cumprimenta esse homem lá no Oriente Médio? Levanta uma de suas mãos, mão direita, porque a esquerda é usada para outra coisa, quem não sabe, pesquisa lá na internet, não é bom. A mão esquerda já nunca toca em nada, nem em ninguém. Então você levanta a sua mão direita e salam aleikum. O aleikum salam. Isso aí. E você passa por aquela pessoa. Se é uma reunião de negócios, você está conhecendo aquela pessoa ali, você vai às vezes, salam aleikum. Lá no shopping, quando você vai entrar, todo shopping tem segurança armado, seu carro é revistado para ver se você está levando uma bomba, isso é normal lá. E aí quando você vai entrar, o segurança, você cumprimenta ele, salam aleikum. E aí ele vai fazer a revista e não tem muito toque físico. Agora, quando você encontra alguém da sua família, no meio da rua, quando você encontra um amigo do coração como Queiroz, meu amigo, apesar dele ser flamenguista, como que você cumprimenta? Salamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Um beijo na esquerda e 3 do lado de cá. Habib, aí fica aqui no mínimo 30 segundos de comunhão, de toque, isso é natural. Homem com homem, mulher com mulher, tá bom? E a Ticlaf, Deus te abençoe. Isso é para você nunca mais esquecer essa pregação. Lá naquela época, não dá para ilustrar, irmãos, porque o beijinho era na boca. Era um selinho que se dava. Na família, todo mundo dava selinho, homem e mulher dentro do grupo familiar. O beijo, cheio de paixão, era reservado às paixões amorosas. Mas o selinho era algo corriqueiro dentro do ambiente familiar. Você via seu tio, dava um beijinho no da Hebe Camargo lá no titio. Normal. Sem nenhuma questão pecaminosa nesse sentido. E como lá no Oriente Médio hoje, você não saía dando selinho em qualquer pessoa na rua Alfield. Isso era resguardado a questão familiar. Então, quando Paulo diz, cumprimentem uns aos outros com um beijo santo, ele está falando que é para dar o selinho naquele contexto, ensinando aos irmãos que aquele grupo de gente era uma família, a ponto de você dar o selinho que você só dava no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, no seu tio. E ele ressalta e adjetiva, dizendo que o beijo tem que ser santo, para as pessoas não confundirem as coisas, porque eles não tinham o mesmo sangue. Então, a compreensão de Paulo da igreja é que a igreja era uma família, a ponto de fazer que uma pessoa recém-batizada, que tinha ido na igreja alguns meses, recebesse um beijo de uma pessoa que ela tinha visto alguns meses. Isso é revolucionário, a ideia de que a igreja é uma família. Então, por favor, nada dos meninos da igreja começarem a dar beijinho no rosto do outro, isso é coisa de Oriente Médio, porque eu já fui de uma igreja que os meninos viram isso aqui na Bíblia e começam a dar beijinho no rosto um do outro. Ainda mais na cultura que a gente vive, isso é totalmente antimissional. Então, isso aqui é só para ilustrar, tá bom? Quando você chegar lá no Oriente Médio, ser missionário, você vai receber os seus beijos lá. Então, continuando a pregação. Deus é glorificado quando uma igreja vive em comunhão. E uma igreja que tem comunhão, os membros entendem que a comunidade é uma família. E assim como você se interessa pelo seu primo de quinto grau, pelo seu tio, de vez em quando você se lembra, você se importa, você quer saber, você precisa se importar com os membros dessa comunidade. Não seja uma pessoa passiva, ficando aguardando que alguém ligue, que alguém mande uma mensagem, que alguém se interesse, que alguém te abrace, que alguém fale que você é especial. Você precisa ser ativo nesse processo. E para quem tem dúvida de como fazer isso, é muito simples. É só na hora do culto, você não sair correndo, você fica aqui E se ninguém te notar, você nota alguém. Você faz uma pergunta, você pergunta o nome, você pergunta se a pessoa é membro da igreja há muito tempo, você pergunta como que ela se converteu, ela vai te dar o testemunho dela. E assim você vai conhecer pessoas de forma ativa. Você precisa se interessar. Você precisa se importar com as pessoas e não ficar nessa posição passiva. Uma igreja também permanecerá em comunhão, não só os membros tendo essa ação ativa de interesse mútuo, mas afastando os falsos irmãos que desejam o próprio bem e não de Cristo. Isso aqui é muito paradoxal, inclusive. Verso 17, ele diz o seguinte: irmãos, peço que notem bem, fica de olho, gente, aquele pessoal está na igreja para provocar divisão e escândalo. Qual que é a ideia do escândalo? A palavra escândalo aqui é aquela mesma que Jesus usou lá no Evangelho, que às vezes é traduzido como tropeço. Então, aquelas pessoas que estão na igreja e vai fazer os outros tropeçarem na fé por causa do seu mau testemunho. Já viu aquela história? Poxa, eu estava vindo lá na igreja, mas pô, aquele irmão lá diz que é irmão, mas é isso, é aquilo. São as pessoas que trazem tropeço. É aquela pessoa que está ali na comunidade, fica falando historinha, inventando história, com a língua grande, arruma um problema, faz o outro tropeçar na fé. É aquela pessoa que está ali e começa a ver problema e contar os problemas que existem, que não existem, da igreja para o outro, e está colocando um tropeço. A pessoa começa a caminhar, ela desanima. E elas trazem também não só escândalos, mas elas trazem também divisões. É aquele versículo de Gálatas 5, 19 e 20, das obras da carne, quando ele fala de facções, divisões, é essa palavra aqui. São pessoas que, por causa de, aqui no contexto, ensinarem falsas doutrinas, vão fazer com que a igreja se divida. E é um paradoxo, porque, por um lado, a gente tem que ter esse interesse mútuo, mas ele diz, olha, aqueles que estão na igreja, estrategicamente colocados pelo diabo, para fazer mal para a comunidade, para quebrar a comunhão, a gente tem que tirá-lo da comunhão. Então a gente precisa fazer uma poda nas pessoas que vão nos fazer mal e vão atrapalhar o corpo, porque esses tais não servem a Cristo. Por isso que a gente pode fazer a disciplina bíblica e cirúrgica com tranquilidade, porque eles não são servos do Senhor Jesus Cristo, mas eles são servos do seu próprio ventre. A palavrinha ventre, ela pode ser usada de forma literal, naturalmente, mas aqui ela está sendo usada no sentido figurado, ou seja, a pessoa que não é serva de Jesus, mas é serva das suas próprias inclinações, instintos, assim como você tem a vontade de comer. Então a pessoa é serva dos seus interesses pessoais, da sua inclinação carnal, ou seja, ela é voltada para si mesma e não para os interesses de Jesus. Essas pessoas que estão dentro da igreja voltadas para os seus interesses pessoais, e aí elas vão ensinar heresias, dividir a igreja, dividir a comunidade, gerar problemas, essas pessoas devem ser afastadas da comunidade. Com suaves palavras e lisonjas, verso 18, engana o coração das pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos, ou seja, todo mundo sabe que aí na igreja de Roma vocês são crentes fiéis, e eu me alegro com vocês, mas sejam sábios no que diz respeito ao bem, e simples no que diz respeito ao mal, ou seja, em relação a fazer o bem, em relação àquilo que é correto, verdadeiro, seja uma pessoa sábia, sagaz, no que diz respeito à bondade. Essa sagacidade para o bem é, por exemplo, pensando nesse aspecto de comunhão, você sabe que aquele irmão está ali, ninguém conhece ele, no final do culto, em vez de você ficar só com quem você se importa, com quem você gosta, vai lá. Isso é a sagacidade do bem, vá ao encontro daquela pessoa, auxilie aquela pessoa. Essa estratégia de não ir embora, ficar, fazer perguntas e conhecer pessoas, é a sagacidade do bem, é você usar a estratégia para a comunhão. Agora, por outro lado, naquilo que é ruim, naquilo que é mal, você tem que ser simples, você tem que ser inocente. Para as coisas relacionadas à maldade, para o maquiavelismo e para qualquer coisa que não presta, a gente tem que ser inocente. Igual criança, essa é a ideia aqui do texto. E aqui é muito interessante até, porque a igreja atual, ela tem um inclusivismo desprovido de sabedoria, que traz muitos prejuízos à comunidade. Então essa ideia de, não, a pessoa chegou, a gente tem que incluir ela. Isso não existe na Escritura, em nenhum lugar. Então a pessoa chegou, a gente vai conhecê-la. Se não é batizada, ela tem que dar evidência da sua salvação. Se ela é cristã, ela tem que passar um processo para ver se ela pode ou não pode ser parte da comunidade. Por que que a gente tem escândalos de pedofilia, de roubo, de assalto dentro da comunidade, aos montes? Por causa desse espírito inclusivista que tem prevalecido na comunidade. A pessoa chegou, a gente tem que incluir. E é um absurdo pensar até que as pessoas incluem os outros, dando a ela funções como ministrar o louvor. Como dar oportunidade para a pessoa vir aqui falar alguma coisa da Bíblia. Isso é um atentado à comunhão da igreja. É por isso que você tem divisões aos montes, é por isso que existem mais de 200 igrejas de fora. Porque qualquer um que tem uma oportunidade, lê e discorda do pastor, ele se sente apto para plantar uma comunidade, por causa desse inclusivismo errado. A gente tem que ser sábio na hora de fazer o bem, na hora da comunhão. Esse inclusivismo em nome do amor, desprovido de sabedoria, não é correto. É por isso que existe a doutrina da disciplina bíblica. Então, uma igreja que permanece em comunhão, ela se afasta dos falsos irmãos, ela protege a verdadeira comunidade dos falsos irmãos. E os falsos irmãos são aqueles que desejam o bem próprio e não o bem de Cristo. E também, uma igreja permanecerá em comunhão conhecendo, vivendo e perseverando no verdadeiro evangelho. Isso é muito importante. Então, no verso 17 a 19, fica claro que aqueles falsos irmãos que iam trazer divisões e tropeços eram pessoas que com palavras, ou seja, falsos mestres, falso evangelho, estavam comunicando na igreja e gerando problemas. Lá no verso 25, o texto bíblico diz: ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, ou seja, efetivar a comunidade, a igreja, a espiritualidade, confirmar a salvação, segundo o meu evangelho e a pregação de Cristo Jesus. Ou seja, Deus vai nos confirmar, Deus vai nos manter de pé e unidos, segundo o evangelho. O que une uma igreja é o evangelho. E isso é uma coisa muito interessante. Não são os nossos interesses pessoais que nos unem em comunidade. Tem gente aqui de várias perspectivas políticas, de várias perspectivas futebolísticas, tem gente aqui de várias classes socioeconômicas. Isso é normal, isso é natural. Na verdade, quanto mais pluralidade nesse sentido na comunidade, mais a igreja reflete a igreja celestial, que vai herdar novos céus e nova terra. Pessoas de diferentes etnias. Agora, não é isso que nos une. Associações são formadas na nossa sociedade, nesse agrupamento de pessoas que têm interesses em comum. Então, você tem as associações, você tem os grupos que vão se formando, de futebol, de pesca, de estudo, até acadêmico, unidos em interesse comum. A igreja é um lugar que vem gente de todo tipo, de várias perspectivas, de várias origens, porque o que nos une é Jesus e o Evangelho. Então, nós podemos ter um diálogo, alguém de 20 anos, 16 anos, com um irmão de 80 anos, é possível ter diálogo e comunhão, porque nós estamos unidos pelo Evangelho e por Jesus. Então, fica muito claro aqui no texto também, que essa igreja vai permanecer em comunhão se ela vive e persevera no verdadeiro Evangelho. Por isso que você, que é abastado financeiramente, não pode olhar quem tem menos do que você materialmente de cima para baixo. E por isso que você, que tem menos em comparação ao outro que tem mais, não pode se sentir inferiorizado. Nós estamos todos dobrados diante da cruz de Jesus. Somos todos irmãos e somos todos uma só família. Da mesma forma que você tem aquele tio rico, todo mundo tem um tio rico. E você chega na casa dele e é bom ir lá, e você fica à vontade na casa dele, não fica constrangido, apesar dele ter muito mais do que você, mas ele é da sua família. Assim também precisa ser na comunidade cristã. Você não pode ficar se sentindo inferiorizado, porque isso é tão pecaminoso como aquela pessoa que se sente superior. Nós somos todos um só corpo em Cristo Jesus. Nós estamos unidos pelo Evangelho. E aqui tem uma coisa muito interessante, no verso 19, quando ele diz: A obediência de vocês é conhecida por todos, por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. Essa ideia de simplicidade, de bondade e maldade, como você se relaciona com isso, nos faz lembrar, e muito possivelmente Paulo tinha isso em mente quando ele escreveu, ao nosso ancestral comum, Adão e Eva, que estavam diante do bem e do mal, e não agiram dessa forma, não foram simples em relação ao mal, no sentido de deixar aquilo de lado, mas que quiseram dominar o mal, e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, por causa da serpente que os influenciou, e essa serpente influenciando eles, fez com que a comunhão do casal fosse quebrada, e a comunhão do casal para com Deus fosse quebrada. Então ele retoma algo lá da origem, trabalhando com o fruto do bem e do mal, e aí é interessante que ele certamente tem isso em mente, que ele logo vai falar do diabo aqui, que foi quem quebrou a comunhão intrapessoal lá no Gênesis, a comunhão com Deus lá no Gênesis, e ele vai dizer então que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês, porque foi ele quem quebrou a comunhão no Éden, toda a comunhão interpessoal e para com Deus, e é ele quem quer quebrar a comunhão da comunidade cristã. Por isso que esses pensamentos de que as pessoas não se importam comigo, ninguém na igreja sabe o meu nome, todo esse tipo de coisa não provém do Espírito Santo. Da onde vem, a abstração é sua, mas de Deus ela não vem. E certamente quem se agrada com isso é Satanás, na quebra da comunhão, na destruição da família biológica e da família de Deus. Então, ele tem em mente a profecia de que o filho da Eva iria esmagar a cabeça da serpente. Isso de fato se cumpriu em Jesus. O que é glorioso agora é que esse Deus de paz encarnado em Jesus, que destruiu a Satanás, irá um dia esmagar Satanás debaixo dos nossos pés, ou seja, nos dará vitória contra toda a tentativa do diabo contra as nossas vidas e no contexto que atenta contra a comunhão da igreja. Por quê? Quantas vezes a comunhão da igreja não é quebrada? Quanta gente está aqui hoje, porque um dia a comunhão foi quebrada lá atrás e isso machucou a gente? E quantas vezes com isso o diabo não nos tentou tirar da presença de Deus? Mas o Espírito Santo nos traz, o Espírito Santo nos recoloca, ele nos reinsere, ele gera nova comunhão. E no final, independente de qualquer coisa, estaremos em eterna e profunda comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor Jesus eternamente. Essa ideia de pisar na cabeça do outro é uma imagem bélica, muito comum naquele contexto, que era muito mais bélico que o nosso. Você humilhava o seu inimigo pisando na cabeça dele. Então, é um texto que aponta para essa vitória da comunhão verdadeira, através da ação do próprio Deus. E você que está aqui nessa noite, nessa manhã, vem à noite também, vai ser bom. Você que está aqui nessa manhã, é muito interessante, porque talvez você ainda não conhece aquilo que nos une, que eu estou falando aqui, que é o Evangelho, efetivamente. E o verso 25 diz que Deus é poderoso para confirmar você, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo. E aí ele vai explicar o que é isso. Ele fala que havia um mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Lá na eternidade, antes do mundo ser criado, Deus sabia que nós iríamos cair em pecado, que nós iríamos nos afastar dele, mas Deus tinha um plano, que era o Evangelho, era um meio para resolver o problema do nosso pecado, que atrapalhou nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos. E esse Evangelho, então, que estava lá oculto, verso 26, agora tornou-se manifesto, ele está claro, aquilo que estava cobrindo foi retirado, está claro a todos nós, e isso não foi por causa da vontade de um ou de outro, mas através das Escrituras, através da Bíblia, porque era a vontade de Deus, e esse Evangelho diz respeito a nós obedecermos a Deus, não por ritos religiosos, mas começando com a fé em Cristo Jesus, que morreu por nós. Isso não é só para a igreja de Roma, mas é para os eleitos entre todas as nações. A igreja de Cristo está em todas as nações. Então você que está aqui e não sabe o que é ter comunhão efetiva com uma igreja, muitas vezes é porque você talvez ainda não tenha comunhão com Deus, não tenha entendido o Evangelho, não tenha desfrutado desse poder de Deus na sua vida. E eu quero te encorajar nessa manhã a crer em Jesus, crer no que Ele fez, restaurar o seu relacionamento com Ele. Isso naturalmente fará com que você tenha relacionamento restaurado e unificado com a igreja de Deus. E por fim, irmãos, essa igreja que vive em comunhão, ela pode ser ameaçada pelos falsos profetas. Quantas igrejas foram quebradas por causa de falsos profetas? A gente fala isso e os exemplos borbulham em nossa mente. Mas a esperança está no fato de que a igreja local não é invenção de homem, de pastor, de bispo, de apóstolo. A igreja é projeto de Deus. Então o texto bíblico diz no verso 25 que Deus é poderoso para confirmar vocês. É Deus quem tem o poder para nos manter de pé, em comunhão com Ele, em comunhão uns para com os outros. E no verso 20 o texto bíblico diz isso. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Ou seja, nós teremos vitória eterna. E a nossa comunhão, ela é garantida pelo próprio Deus. Deus guarda o seu povo em comunhão. É por isso que os verdadeiros cristãos, às vezes eles tropeçam por causa de falsos profetas, às vezes acontecem situações na vida e a gente fica um tempo sem congregar, mas a gente não consegue. É um negócio doido, porque é celestial mesmo. Um verdadeiro cristão, ele não consegue ficar sem comunhão. E a gente fica incomodado quando a gente não está em plena e profunda comunhão. E aí, o problema é que às vezes a gente começa a pôr a culpa no outro. Mas o que eu quero destacar agora é que isso nos incomoda efetivamente. Porque Deus é glorificado quando uma igreja vive em comunhão. Então, uma igreja que vive em comunhão, recapitulando para a gente finalizar, é uma igreja que os seus membros possuem interesse sincero uns com os outros. Uma igreja que vive em comunhão, que glorifica a Deus com essa comunhão, é uma igreja que precisa tomar cuidado com os falsos irmãos, que desejam o bem próprio e não o de Cristo, porque eles ameaçam a nossa comunhão. E uma igreja permanecerá em comunhão, conhecendo, vivendo e perseverando no verdadeiro Evangelho. E até a gente retoma aqui a estrutura do livro de Romanos, que é isso, é conhecer o Evangelho de 1 a 11, é viver o Evangelho de 12 a 15 e viver em comunhão no capítulo 16. Então é perseverando no verdadeiro Evangelho que a gente se mantém unido, porque é isso que nos une. E a esperança, a certeza de que Deus é poderoso para guardar o seu povo em comunhão. E aí eu volto na pergunta que eu fiz lá no início. Você já se sentiu de lado em um novo contexto social? É difícil fazer amizade? Como eu disse, é natural em toda organização humana. E naturalmente isso acontece também na igreja. É muito comum. Eu sempre recebo queixas de algumas pessoas que estão chegando, não todas, de que está difícil se inserir, está difícil a comunhão. Isso é natural. Isso não é um problema só seu. Isso é um problema de qualquer ser humano, com exceção dos dotados da cara de pau, que é a minoria da população, te garanto. Quando chegam em qualquer outra organização humana, isso não é um problema só seu, isso não é um problema só da igreja. Como que isso é quebrado? Com proatividade e tempo. Ninguém faz o melhor amigo com 5 minutos. Ninguém constrói intimidade vindo 1 hora e meia nesse espaço, indo embora para casa, às vezes antes do culto terminar. É impossível. Eu, sinceramente, acredito mais que Deus pode fazer um milagre nos nossos dias, como curar um câncer, levantar um paralítico, do que uma pessoa que vem aqui 1 hora e meia na semana ficar íntima de todas as pessoas. Eu não acredito nisso. Eu não tenho fé para isso. Apesar de ter fé para morto ressuscitar. Então é necessário proatividade, é necessário tempo. E tempo é tempo. É 1 ano, é 2 anos. Nós vivemos numa cultura imediatista e a gente está impregnado de redes sociais onde a gente faz um amigo com um clique. Miseráveis homens que somos. Que tragédia, que cultura tenebrosa, né? Até gostei mais do Instagram, porque não é mais amigo, né? É seguidor. É mais coerente. Agora, fazer um amigo no Facebook, que amigo, meu irmão? Que amigo? E a gente acha que a igreja é assim, vai vir, vai pegar essa fichinha, vai dar um clique. Agora eu tenho 276 novos amigos. Isso não existe. É necessário tempo. Um ano, dois anos, três anos. A gente tem que começar a pensar as coisas da forma correta. E o mais importante, Paulo termina a carta dele com uma doxologia, ele termina glorificando a Deus, por tudo que ele falou, por tudo que Deus é, e eu quero aplicar especificamente ao que ele acabou de dizer aqui em relação à comunhão. É muito importante você entender isso. Põe a grande ideia lá de novo, Gabriel, por favor. A questão da comunhão na comunidade não é para você se sentir melhor, não é para o seu bem-estar. Isso é muito bom. Ter comunhão para se sentir bem é muito bom. Mas uma igreja que está em comunhão, mais do que fazer os seus membros felizes, é uma igreja que glorifica a Deus. É por isso que você não toma um caminho sábio quando você se coloca nesse caminho passivo, de supor que as pessoas têm que chegar até você, que as pessoas têm que inserir. Isso reflete uma lógica de quem é apaixonado pelo próprio ventre. Você acha que você é tão especial que todo mundo tem que chegar a você, que todo mundo tem que saber seu nome, que todo mundo tem que te cumprimentar. Ai do irmão se passar do seu lado e não te cumprimentar. Ai do irmão que olha para o lado e não te deu um oi. Quer dizer, isso mostra às vezes que a gente tem uma autoestima, tá alto demais. Nós somos servos de Jesus. E uma igreja em comunhão, ela vai glorificar mais a Deus. Então, como servo de Jesus, de todos, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas veio aqui em forma de servo e morreu, morte, morte de cruz, nós, com o mesmo sentimento, a gente, humildemente, a gente se aproxima dos outros, para gerar comunhão, para abençoar os outros, para a igreja ter mais comunhão e Deus ser glorificado. E aí, nesse processo de buscar a glória de Deus e abençoar os outros, você vai ser a pessoa mais conhecida e mais amada da igreja. As pessoas que têm mais comunhão aqui, não são porque elas atraem interesse, porque elas têm algo especial, são as pessoas que estão ativamente buscando abençoar os outros. Ativamente buscando em ver quem ninguém viu, em ter comunhão com quem ninguém tem comunhão, inserir quem não foi inserido. Essas pessoas que estão se doando pelo outro são as pessoas amadas na comunidade. Então essa é a lógica de Deus. E Deus é glorificado quando uma igreja vive em comunhão. E que Deus nos ajude a glorificá-lo dessa forma, dessa maneira. Se Deus quiser, nos próximos meses a gente vai retomar os grupos, os pequenos grupos da comunidade, onde nós vamos exercer liderança, comunhão, oportunidade de não cristãos estarem conosco, ensino da palavra. E eu acredito que vai ser uma oportunidade para a gente crescer nesse sentido como igreja. Mas o que diz respeito a você, à luz da graça de Deus, no poder do Espírito Santo, vamos juntos construir essa igreja que glorifica a Deus em comunhão. Coloque o seu tijolinho lá na obra, tá bom? E a gente entende que algumas pessoas, até por processos psíquicos, psicológicos, traumas do passado, é difícil ouvir essa pregação e ela se sente, às vezes, eternamente assim, sozinha e tal. E os pastores estão aqui para isso também, para suportar você na sua necessidade. Então, se essa pregação é muito pesada, pode procurar a gente, que a gente vai fazer o outro lado também, tá bom? Na verdade, a gente tem muita sinceridade diante de Deus que a gente tem feito, mas se você precisa de mais, a gente vai dar mais, porque é nosso papel também, tá bom? Então nós vamos orar nesse momento. Se Deus permitir, semana que vem, Romanos acabou, a gente vai pregar Lucas de manhã e de noite durante 2 ou 3 finais de semana, e a gente vai começar pela manhã, se Deus quiser, o livro de Daniel, um livro do Antigo Testamento, um livro que tem uma parte histórica e uma parte apocalíptica,
Então vai dar muito trabalho para mim, mas eu estou muito empolgado para pregar esse livro. A gente tem a oportunidade de mesclar Antigo e Novo Testamento. Eu acho que vai ser muito enriquecedor para a comunidade. E olha, eu te garanto que você vai se surpreender. Se você acha que a história de Daniel é para jovem ser fiel na tentação, aliás, né, o pessoal usa as histórias de Daniel, Daniel já estava com 70 anos, quando aconteceu a maior parte das coisas com ele, aí vai pregar no culto de jovem, quer dizer, Daniel foi jovem, mas o homem já é idoso, e eles estão usando o exemplo de Daniel, né? Mas tudo bem, o livro de Daniel vai te surpreender, você não imagina o que Deus vai falar conosco, umas aplicações aí que o pessoal vai ficar, eu já sei que gente vai ficar até chateada, então eu, se fosse você, não perderia as pregações de Daniel, vai te surpreender, você nunca imaginou que Deus tinha aplicações para a nossa vida em Daniel, que a gente não vai ficar aqui falando só para jovem viver em santidade não, porque o livro de Daniel está muito, muito, muito além disso, né? Daniel é um estadista, Daniel é uma pessoa inserida na vida pública, e por aí você vai imaginando. Inclusive, Queiroz, quem sabe a gente não consegue gravar, ainda que não ao vivo, essas pregações, porque realmente serão 11 ou 12 pregações somente, e com um teor muito útil para a igreja, não só do século XXI, para a igreja brasileira, inserida exatamente nesse momento que a gente está. Acho que parece que Daniel foi escrito para hoje. Quando a gente começar, você vai entender. Pois bem, à noite, se Deus permitir, a gente vai falar sobre Jesus escolhendo os apóstolos e curando um monte de gente, pessoal tocando nele, saindo poder. Então, se Deus quiser, 7 horas da noite a gente está aqui. Vamos ficar de pé para a gente orar enquanto o Ministério de Louvor vem se chegando. Deus abençoe o seu domingo, um excelente almoço para você. Se você sentir a vontade, desejar, vem à noite também, que vai ser uma bênção se Deus quiser. Se não puder, assista lá em casa o culto e vamos avançando aí na graça de Deus. Senhor, muito obrigado, porque o sangue de Jesus perdoou a todos nós. Nossas histórias se encontram nisso, se encontram na realidade anterior, em que todos nós éramos pecadores, separados do Senhor, com as nossas vergonhas, com os nossos erros. Mas estando nós mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos vivificou, Senhor, todos nós, e nós somos muito gratos ao Senhor, porque pela graça nós temos sido salvos, mediante a fé, e muito obrigado porque essa fé e essa graça é um presente do Senhor para nós, muito obrigado porque somos o que somos pela graça do Senhor, muito obrigado, Pai, pela comunhão que o Senhor nos tem dado. Nós somos um só povo em Cristo Jesus. Eu sei que a maioria que está aqui pode dizer isso, que tem encontrado na igreja de Jesus, não só nessa igreja local, mas em outros lugares que passaram, amigos mais chegados que irmãos biológicos, porque nós somos irmãos espirituais e vamos herdar o reino dos céus para sempre. Algumas pessoas, Senhor, do nosso sangue, infelizmente não herdarão os céus, mas nós herdaremos juntos. Nós somos uma nova família e nós te agradecemos por isso, Senhor. E eu quero orar, Deus, por esse irmão que tem se sentido largado, que tem se sentido sozinho, para que o Senhor o reconecte, para que o Senhor gere novos relacionamentos, para que não haja ninguém na comunidade se sentindo à margem, e que no que diz respeito à ação de cada um, que cada um possa ser proativo, e que no que diz respeito às nossas ações, que nós possamos contribuir para a construção dessa igreja que vive em comunhão, entendendo que nós precisamos é da Tua graça, que o que nos une é o Evangelho, e nós não confundimos comunhão com uniformidade, em ser amigo de todos profundamente, porque isso é impossível racionalmente, mas ter fraternidade, ter comunhão, saber que existem pessoas que se importam, que oram, com quem a gente pode dividir. E nós oramos por isso, Senhor. Não para que a nossa igreja seja melhor, não para que a gente se sinta bem, mas porque o Teu nome é mais glorificado dessa forma. Tua palavra diz, enquanto o Senhor Jesus orava, que as pessoas reconheceriam o Senhor quando visse a nossa unidade, Senhor. Santifica o Teu nome no nosso meio. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor.